Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário nas redes onde o programa estreia, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook da nossa Diocese. Ainda quem nos acompanha na reprise da Rádio Miriam Caravaggio no domingo, das 7 às 8 da manhã e das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente publica semanalmente. Nós temos como tema para este programa, onde nós vamos refletir um pouco sobre o censo religioso do IBGE, aquilo que também constitui a nossa região, o território da nossa diocese. Católico por tradição, obrigação, convicção ou falta de opção? Né, são vários temas dentro de um grande tema, né, e também uma pergunta. Né, católico por tradição, obrigação, convicção ou falta de opção? Temos como convidada a professora Vânia Herédia, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela mesma instituição, doutora em História das Américas pela Universidade de Gênova, pós-doutora em História Econômica pela Universidade de Pádua e em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência de pesquisa em migrações contemporâneas, migrações internas, migrações históricas, envelhecimento populacional, políticas públicas, trabalho e políticas sociais, história regional e história de empresas. Olá, professora Vânia, obrigado pela tua presença.
Muito bom estar aqui, participar desse programa, né, fazer uma discussão séria e profícua de um tema que é tão interessante e tão importante para nós. Então, essa é a minha satisfação expressa.
Muito bem. Obrigado, professora Vânia, pela presença. Temos o padre Leonardo Inácio Pereira, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, bacharel em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia Bíblica. Atualmente é vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, coordenador de pastoral da nossa Diocese e diretor da Escola Diaconal São Felipe. Obrigado, padre Léo, também pela tua presença.
Obrigado, Felipe. Uma saudação à professora Vânia, também ao padre Gustavo, que logo vai se apresentar, e também aos ouvintes que nos acompanham, e vai ser uma bela reflexão.
Muito bem, nós temos aqui conosco o padre Gustavo Predebon, que é padre também da nossa Diocese de Caxias do Sul, bacharel em Filosofia e Teologia, se preparando também para um futuro próximo, questão do mestrado, e então, atualmente ele está na paróquia Santa Catarina, como vigário paroquial, e atua como assessor do setor diocesano da juventude. Olá, padre Gustavo, obrigado também pela tua presença.
Olá, Felipe, olá, padre Leonardo, professora Vânia, também é uma satisfação a gente poder reencontrar, né, quem fez parte da nossa caminhada de crescimento, né, e educação em direção ao sacerdócio. Muito, muito bom revê-lo.
Muito obrigado, então, pela presença de vocês três. E eu começo com a professora Vânia. Professora, a gente tem como tratar um panorama geral da organização social aqui da nossa região, lembrando esses também 150 anos da imigração italiana, e como a religião contribuiu para a organização dos imigrantes depois aqui na região, e também quais as características que diferenciam os imigrantes italianos que marcaram estas cidades aqui, mas já daqueles que já habitavam ali a região dos Campos de Cima da Serra, São Francisco de Paula, que também faz parte, então, da nossa diocese.
Bom, nós podemos dizer que a região, toda essa região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, ela teve um componente muito forte na sua formação, que foi a ocupação de um território feito pela imigração europeia. Nós vamos ver que os imigrantes que chegaram aqui na nossa região, eles tinham um perfil diferente das migrações de outros locais, de outros estados. Eram imigrantes que partiram da Itália com as suas famílias, eram numerosos, mas principalmente o que os caracterizava eram que eles tinham uma formação religiosa muito forte, que era o catolicismo, e ao mesmo tempo eles tinham uma visão familiar também bastante importante, que foi uma marca dessa região. Quando eles chegaram aqui nesse território, eles vinham com a ideia de se transformar essa terra, ao mesmo tempo seria a nova pátria. Eles não tinham condições de retornar de onde eles tinham partido, e eles tinham uma cultura de trabalho muito forte. Eu diria assim que o catolicismo foi um dos elementos mais importantes dessa prosperidade que a região teve, principalmente porque eles estavam isolados, eles precisavam trabalhar muito, eles tinham uma família para sustentar, e eles tinham uma experiência de onde eles partiram. É importante dizer que eles não se sentiam naquele momento italianos, eles vinham de pequenas comunidades, né, que cada uma tinha características próprias. Então, os lombardos, os vênetos, os piemonteses, principalmente do norte da Itália, eles vinham para vencer na vida, uma oportunidade de vida. E o que os integrou nesse território realmente foi a questão religiosa, né? Porque quem está distante da terra precisa ter uma força que alimente para cotidianamente fazer a luta, né? A luta pela sobrevivência. E eu diria que a nossa região, ela foi marcada por esses princípios, né? Princípios muito fortes, carregados por esses imigrantes. E nós vamos ver que em pouco tempo essas regiões de onde eles se instalaram, eles conseguiram transformá-las em lugares, em locais povoados, comunidades, onde a religião era importante. Como é que nós podemos dizer isso? Em todos esses locais tinha uma capela. Então a capela já era... A capela já era um sinal de que aquilo... daquele sentimento que eles haviam trazido, era um elemento identitário, de força, né? Aqui habita, por exemplo, nesse povoado habita o padroeiro, que é o Santo Antônio, aqui Nossa Senhora de Caravaggio. Quer dizer, eles foram dando marcas, dando nomes para esses povoados. E eu diria que com o tempo isso foi se expandindo, não é que se perdeu essa religiosidade que eles carregaram. Claro que com a evolução, outras dificuldades foram se apresentando, mas essa marca de território foi bastante importante. E nós vamos ver que todo esse território marcado pela ocupação da imigração italiana, que começa praticamente no final do século XIX, ela vai ter muito forte, primeiro os camponeses, né? Nós vamos ver que a colonização que o governo imperial fez na nossa região era uma colonização agrícola. Então, isso também é um aspecto importante para que nós possamos discutir, né? Aquele que está ligado à terra, ele tem um sentimento de preservação da natureza, muito mais forte daquele que habita nas grandes cidades ou que tem conflitos. Tem outros apegos em relação à própria natureza. E eu diria que isso foi algo muito... um sentimento capaz de ser identificado nesses povoados onde esses italianos habitaram. Então, eu diria assim, que essas marcas, elas foram preservadas. É lógico que elas sofreram transformações com o tempo, mas o catolicismo, principalmente o rural, ele foi bastante destacado em relação a outras regiões.
Aqui também, porque eu imagino que quando eles se estabeleceram e começaram a trabalhar a terra, exatamente essa ideia de estabelecimento. Agora eu vou ficar aqui. Então, vou cultivar aqui, vou construir um capitel, sei lá, uma capela, porque agora é minha terra também.
E esse sentimento, né, Leonardo, é muito importante, porque assim, quando eles saíram da Itália, eles não tinham nenhuma condição econômica de ser senhor ou de manter o trabalho, de sobreviver. Foi um período em que a crise agrária no território italiano, principalmente num reino que estava se construindo, se unificando recentemente, fez com que eles tivessem realmente a experiência da miséria. Né? Quando a gente lê os dados das pesquisas que o reino fez quando ele se constituiu, a gente sente a dor deles. Era a miséria, uma pobreza extrema. Não é que eles migraram simplesmente porque eles iam passar de um patamar para outro. Não, eles não tinham condições de permanecer naquele momento por lá. E é esse sentimento de aqui eu vou ser proprietário, aqui eu tenho condições de sobreviver, não apenas a minha, toda a história da minha família. E o próprio convencimento de trazer os que tinham permanecido na Itália pelas cartas é muito interessante, porque eles dizem, venham, aqui a terra não gela, aqui a terra dá 4, 5 plantios no ano. Isso é algo, aqui realmente é o paraíso. Acho que a gente vê cartas maravilhosas que mostram a condição distinta que eles encontraram aqui em relação ao que eles deixaram lá. Então, acho que esses elementos nós não podemos deixar de colocar no sentido de estabelecimento de uma cultura, que se faz também pelo sentimento religioso, da crença, né, de que eles venceriam aqui, né, que eles saíram de um lugar que eles tinham poucas condições para realmente chegar no lugar do futuro, no lugar da cucanha. Né?
Ah, sim. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que foi muito importante a religião como cimento agregador para pessoas que tinham, por exemplo, diferentes origens, não necessariamente se viam como iguais? Eu penso assim, os vênetos e pessoas, os trentinos ou pessoas de outra religião. Quer dizer, isso foi importante para ser um elo de ligação entre eles, que não necessariamente se viam como iguais quando estavam lá nos territórios?
Eu diria assim, os italianos, de uma maneira geral, os piemonteses, os lombardos, os trentinos, principalmente quem vinha do Império Austro-Húngaro, que tinham outras visões em relação, inclusive, ao catolicismo, eles foram muito, talvez a palavra ideal sejam astutos, no sentido de aqui não brigar por questões religiosas, eles se integraram. E a religião, ela acabou sendo um elemento integrador. Ou seja, ela acaba capitaneando, né? Ela acaba conduzindo todas essas diferenças para uma união que é enfrentar o governo imperial, que é enfrentar a terra as dificuldades. Então, eu acho que nesse sentido, a religião acabou sendo um elemento identitário, uma identidade coletiva cultural que os integrou. E, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que o governo imperial era católico. Tinha uma religião oficial que vai praticamente até a República, né? E depois continua também como a religião oficial. E isso passa a diluir conflitos que poderiam existir naquele momento. Eu diria que a situação hoje é muito mais séria em relação a conflitos religiosos do que foi no passado.
E eu sigo agora, falando agora, puxando um pouco esse gancho da professora Vânia, com o padre Léo. A igreja, né, na época, tinha, quando chegaram os imigrantes, o Estado tinha, o governo imperial tinha a religião oficial. Hoje, né, nós temos a liberdade religiosa. Uma vez a igreja tinha também também muita voz nas decisões políticas, nas decisões oficiais das cidades, enfim. E hoje a igreja talvez seja uma voz dentro de tantas outras vozes. Como a gente pode explicar um pouco isso também? O que ainda a igreja católica tem a contribuir com o desenvolvimento das nossas cidades, da nossa região?
Eu entendo que quando os imigrantes chegaram, ao decidirem o nome do padroeiro para o seu capitel, não era só o nome do padroeiro para o seu capitel. Era um ethos, um modo de viver. Né? E isso a gente vê, por exemplo, aqui nas nossas comunidades. Né? A nossa diocese, professora Vânia, ela é dividida em 32 municípios, são 984 comunidades, 74 paróquias, né? Cada uma destas comunidades, ela exerceu uma função social, importantíssima, especialmente na época da colonização italiana, e não só italiana, né? A gente, antes já existiam também, lembrando os Campos de Cima da Serra, São Francisco de Paula, Cambará, Jaquirana, então a gente vê que já existiam comunidades organizadas também. Mas a ideia que quero partilhar é assim, que não é só a dimensão da fé. Se a gente olhar as nossas capelas aqui, especialmente aqui do Nordeste Gaúcho, a gente vai ver que tem o cemitério, tem a escola, tem o campo de futebol, tem a bodega, né, onde se vende e se compra. Quer dizer, naquele tempo era o que tinha, entende? Era o shopping da época, né? Então, assim, então a dimensão da fé, ela foi o elemento que agregou essas pessoas, que reuniu essas pessoas, e uma vez que nascia uma criança, naturalmente...
Tinha que batizar,
era católica. Né? Então, o que, que a gente vê acontecendo? Vamos passar do século XIX para o século XXI. Nós vemos hoje uma realidade profundamente diferente. O censo que agora, no dia 6 de junho, ele nos apresenta os dados religiosos parciais, não são totais ainda, sobre a questão religiosa no Brasil, ele nos aponta essa realidade, né? Que hoje há uma busca pela dimensão espiritual e religiosa, mas nem sempre há uma identidade com uma instituição religiosa. Né? O que não acontecia antes. Antes havia uma profunda identidade com a instituição, porque a instituição, as pessoas que a compunham, elas se entendiam instituição. Né? Então, o papel do padre era meio restrito na colonização. Ele tinha que viajar muito para chegar numa comunidade e para celebrar uma festa, celebrar até um sepultamento. Quer dizer, e daí criaram-se ministérios. Aqui no Brasil, começamos lá no século XIX, ministérios leigos, tinha, como é que se chamava?
O padre leigo,
né? Que era aquele senhor que tinha uma sua família e que celebrava, não a missa, naturalmente, mas celebrava
os ritos,
é. Rezava o terço, lia um texto bíblico, aqueles que sabiam ler, né? Lia um texto da Sagrada Escritura, eu imagino, porque a Bíblia também não era acessível as pessoas, digamos assim, que não eram clérigos e religiosos, né? Então, eu entendo que naquele tempo tínhamos essa configuração. Hoje, por conta dessa fluidez que a gente vive, né? As religiões, todas elas têm um papel fundamental, né? E essa possibilidade de as pessoas aderirem ou não a determinados ritos e práticas religiosas é algo que é muito positivo. Por quê? Porque muito vai depender da escolha da pessoa, né? Então a gente não vai ter, eu gosto muitas vezes nas celebrações, eu digo, você é cliente ou você é discípulo? Porque o cliente é aquele que vai lá, consome um produto, né? Ele, sei lá, participa da celebração, recebe a palavra, recebe a comunhão, não se vincula, é como se fosse no shopping, comprar um tênis e volta para casa com o tênis feito, pronto para correr depois, entende? Você é discípulo ou cliente? Então, acho que a gente precisa olhar um pouquinho isso, e a igreja está muito atenta a essa realidade. Hoje, a igreja católica, nós estamos muito atentos em relação a essa múltipla possibilidade, e nós sabemos em quem nós cremos e aquilo que acreditamos, né? Então, por isso, temos que acreditar e, com todo o respeito às demais religiões, né, fazer o nosso trabalho.
Eu tenho uma ideia, Leonardo, que eu estudei muito Galópolis, né? Fiz minha tese de doutorado sobre a industrialização e a questão dos italianos aqui no sul do Brasil. E estudando os documentos de Galópolis, a gente vê que uma das principais exigências da comunidade, eles queriam um padre permanente, eles não queriam um padre emprestado. Não.
Continua ainda hoje, viu? Todas as paróquias, né?
Porque essa questão do padre emprestado, ele não ficava disponível à medida para poder atender as necessidades diárias.
Bom, né? A própria criação da diocese, né?
Sim,
nós temos potencial para ter um bispo, para ter um corpo de padres, para ter uma organização nossa, né?
E nesses documentos a exigência sempre era assim, a gente queria uma paróquia, né? Mas antes a gente queria um padre, porque precisava também de alguém para atender a questão da educação, para atender a questão da igreja, para atender a questão dos ritos, a questão das devoções. Então eram muitas demandas em torno disso. E eu acho que isso que tu colocas do censo atual mostra um pouco essa questão, assim, de que realmente ainda as pessoas buscam, né, esse tipo de atendimento, assim, a questão dos ritos, a questão dos casamentos, a questão dos ritos fúnebres, inclusive, né? Sempre aquela palavra de conforto que a igreja dá, né? E que ele não vai buscar em outro lugar, ele vai buscar na igreja.
E que é específico hoje da igreja, da dimensão da fé, porque se a gente olhar, por exemplo, as diversas escolas, hospitais, tudo teve agregação da igreja, né? Foi por meio, muitas instituições sociais, o papel da igreja foi preponderante. Agora, o Estado assumiu a sua missão, os municípios, a federação, enfim, mas a dimensão da fé, isso é próprio da igreja, a dimensão do anúncio de Jesus Cristo e assim por diante.
Muito bem. Padre Gustavo, a gente também viu nessa questão do próprio censo religioso, que cresceu muito aqui na nossa região o número dos sem religião, aqueles que se dizem sem religião. Foram, em 12 anos, em torno de 108% a mais, né, os que se declaram sem religião. Onde aconteceu essa virada de chave e por que a maioria deste público é formado por jovens?
Olha, olhando toda essa história, né, que veio com a imigração e a história dos nossos municípios, eu estava me lembrando de um texto do padre Amedeo Cientini, que é um que trabalha a questão das vocações, né? Ele é italiano e talvez já muito antes isso aconteceu na Itália, né? Ele escreveu um texto que se chama A Primeira Geração que Discerne. Talvez, me parece o seguinte, que enquanto até então, por exemplo, os jovens nas famílias, eles automaticamente entravam na cultura, na religião e nas escolhas que eram do pai, da mãe, né, do avô, da família, né, sem muito, talvez, se questionar ou se permitir se questionar. Hoje a gente vive numa cultura totalmente urbanizada, né? Então, aquelas necessidades básicas que lá no início da colonização eram supridas pela comunidade, tanto de convivência como de ajuda, entre ajuda, etc., isso tudo se dilui, né? Então, hoje as pessoas não necessitam, entre aspas, para sobreviver, de estar vinculados a uma comunidade concreta, assim, né? Então, aí as pessoas têm muita mais liberdade para buscar, acreditar no que querem, no que buscam, né? E também acredito que hoje, como o padre Leonardo falava, hoje os jovens são mais suscetíveis a talvez entrar nesta lógica de mercado religioso, né? Porque pela internet, pelas redes sociais, né? Existe muitos influenciadores religiosos ali, existe muita busca, né? Em essência, os jovens são sempre buscadores, assim, né? Sempre estão buscando alguma coisa, sempre estão procurando, sempre estão querendo dar sentido para o mundo, né? E às vezes um jovem que é de origem italiana, que aqui tem uma família católica, ele vai achar uma resposta no budismo, numa religião, numa igreja pentecostal, até às vezes no ateísmo, né? Então, é bem interessante. Eu acredito que também posso estar errado na minha leitura, mas normalmente a geração mais globalizada é justamente a geração mais jovem, né? Enquanto os mais velhos, eles permaneceram um pouco mais distantes dos efeitos de globalização e de influência do mundo, né, nas suas escolhas, né? E isso, por isso que o padre Cientini, ele falava assim, bom, existe talvez essa perda que também se traduz por um número de vocações muito menor, né? nos dias de hoje, jovens participantes da igreja, ao mesmo tempo que quem participa, quem está presente, faz também por convicção, né? Então faz isso porque deseja, não vai pela inércia, né, de uma cultura, vamos dizer assim, que vai empurrando a pessoa, né?
Eu diria assim, Gustavo, que talvez nas grandes transformações que nós tivemos no século XX, né, para o começo do século XXI, foi a desestruturação da família. Uhum. Né? E eu acho que a família mais antiga, assim, mais conservadora, ela carregava junto com os filhos uma série de valores que os pais meio que cobravam dos filhos, uhum, de terem, né? E que depois, quando fica mais por escolha dos próprios filhos, isso acaba não acontecendo. E eu acho que essa desestruturação de toda uma estrutura da instituição família, né? Ela vai afetar a questão da religião. E os jovens também têm uma convivência muito grande com um mundo que traz tantas informações que eu acho que nas escolhas isso também fica difícil, né? Tem autores como o caso do Joel Candô, que é um autor que trabalha na área da história e da memória, e ele diz que é uma fase cheia de presenteísmos, né? São tantos presentes ao mesmo tempo que nas escolhas tu perde uma questão do fio condutor da própria história. Sim. E aí, muitas vezes, tu não consegue recuperar como grupo aquela ideia do que realmente está acontecendo. Assim, um pouco o excesso de materialismo, a questão do consumismo, sim, o excesso de individualismo, né?
Seria como se o excesso de escolhas desestruturasse a pessoa, assim?
É, ela perdesse um pouco o foco do que é importante. E ela vai recuperar isso muitas vezes tarde demais. A gente, sim, vê nos estudos dos velhos.
Interessante.
Que precisa voltar para aquilo que ele perdeu ao longo da caminhada. Assim, no sentido de dar valor excessivo para a profissão em relação a outras questões, a questão do consumismo em relação a escolhas mais conscientes. Uhum. Né? E esse presenteísmo é assim, é como se o nosso hardware estivesse tão cheio que a gente não sabe quando vai limpar, o que vai deixar e o que não vai deixar, né? Então, talvez isso seja, na educação, algo para ser olhado, né? O que é importante na educação dos jovens hoje para destacar, né?
Isso aí. Eu também penso que se existe um excesso de escolhas, de possibilidades, ao mesmo tempo, daí falta um pouco de orientação, né? Então, aí realmente você é jogado no mundo que você pode fazer virtualmente tudo e, ao mesmo tempo, nada disso vai te dar tanto sentido, né? É complexa a situação para os jovens hoje que, às vezes, não tem desde a sua família, né, alguma orientação melhor, né?
É, essa busca contínua de satisfação, né?
E aí
não consegue enfrentar as frustrações. As frustrações fazem parte do ser humano, né? O ser humano, para poder, sim, viver, enfrentar a vida, ele também precisa se frustrar, porque não consegue realizar tudo o que ele deseja. Mas para os jovens isso é difícil, né? Então, nesse sentido, é um pouco assim, na sociologia, a gente vê isso nas escolas, né? Do materialismo à questão espiritualista, né? A gente,
sim,
vai caminhando, assim, nas correntes e vendo como no pensamento próprio filosófico isso foi sempre presente, né? As linhas se opunham para crescer.
Uhum.
Se complementar e, ao mesmo tempo, avançar, né?
Chegar à síntese.
Muito bem. A gente vai concluindo esse primeiro bloco, mas a partir dessas reflexões de vocês, sobretudo agora essa fala do padre Gustavo e essa interação com a professora Vânia, me lembro em Bento Gonçalves, esses dias conversando com o padre Volmir, então ele disse que tem o caso, né, de uma senhora que há 22 anos tinha mudado para uma religião pentecostal, né, e por provocação de uma neta, voltou a ser católica. Então, e mantém a sua vinculação, participando regularmente da missa e da comunidade aí do centro de Bento. Então, talvez algumas pessoas vão se dando conta das suas escolhas ao longo da vida e por influência de alguém. Aí foi por influência de uma neta, que foi dizer, mas ó, por que tu não é católica como a gente? Né? Enfim, e essa pessoa fez esse passo de dizer, não, acho que eu preciso voltar atrás, voltar para o caminho onde eu estava. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso Razões da Fé, que tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana com o tema Católico por tradição, obrigação, convicção ou falta de opção? E nós estamos refletindo sobre o censo no aspecto religioso aqui na nossa região, um pouco a questão histórica, a questão sociológica também desse processo religioso aqui na nossa região. Temos como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam a professora Vânia Herédia, o padre Leonardo Inácio Pereira e o padre Gustavo Predebon. Padre Léo, antes, né, também no intervalo a gente falava sobre a questão religiosa, de que muitas vezes se busca instituições, se busca correntes e linhas de religiosas por causa do imediatismo, para também fazer uma troca, fazer uma compra de um serviço religioso, né? Nesse sentido, como a gente pode, né, ajudar os nossos irmãos e irmãs a poderem se entender católicos por convicção, e não nem por tradição, nem por obrigação e nem por falta de opção?
Bom, eu trago aqui um dado do censo e de uma avaliação feita por uma instituição ligada à CNBB chamada INAPAS, que é, digamos assim, aquela instituição que ajuda os bispos do Brasil a fazerem uma análise de conjuntura mensal, né? E eles fizeram uma análise de conjuntura que está especialmente fazendo uma referência ao censo de 2022, que aqui a professora Vânia antes também falava para nós no intervalo, que sofreu influências naturais, né? Porque o censo ele acontece a cada 10 anos, não aconteceu em 2020, porque nós estávamos entrando e saindo de uma pandemia. Depois, em 2021, o governo federal não teve dinheiro para poder realizar, porque teve que investir na saúde, né? E daí aconteceu em 2022. Então, o elemento do censo ele é muito interessante, né? Porque a gente vê algumas características muito particulares. A gente vê, por exemplo, uma diminuição do número de católicos, uma leve elevação do número de evangélicos. Depois, as demais religiões, eu não tenho os dados aqui. A gente acabou fazendo só uma pesquisa mais ampla em relação ao ethos cristão, né? A vida cristã. E o que a gente percebeu também é que há um grande crescimento daqueles que não se identificam com uma religião, mas provavelmente têm fé. Né? São pessoas, como é que está escrito no censo, agora eu me esqueci,
sem religião.
Sem religião, 108%. Que na verdade, eu acho que talvez ali é um equívoco, porque poderia não ser escrito sem religião, mas sem instituição.
Isso aí.
Né? Porque mesmo aquele que se diz não crer na Trindade Santa, no nosso Deus Trindade, ou que não crê nos orixás, mas ele crê que a sua vida tem sentido, Essa é uma religião, ele está conectado, está ligado consigo próprio, né? Então, eu acho que ali há algumas coisas interessantes. Então, aqui nesse senso, né, nessa avaliação, o INAPAS ele diz o seguinte para nós, ó, constatar que a maioria dos brasileiros e brasileiras se encontra entre católicos e evangélicos, significa que o Brasil se identifica ainda com um ethos de tipo cristão. Acho isso interessante de a gente avaliar, né? Talvez por causa de uma já mencionada simpatia cultural por uma base cristã. Tá? Depois, um outro elemento. A diferença de outras religiões, aliás, outras regiões do planeta, o Brasil se vê como cristão, porém em um espectro amplo, com muita mobilidade e contínua mutação em estado de fluidez. Achei isso aqui de uma verdade. É isso que o padre Gustavo antes falava e você me interroga, né? Porque hoje a pessoa ela vai na missa do padre Leonardo e não gosta da sua pregação. O que ela faz? Ela migra para a paróquia Santa Catarina, lá em Caxias, para escutar o padre Gustavo. Daí, se o padre Gustavo fez uma homilia que aquele dia ele estava pouco inspirado, o que essa pessoa faz? Ah, não vou mais lá para o Santa Catarina. Eu vou para o Santuário de Caravaggio. Lá no Santuário de Caravaggio, ninguém me conhece. Eu recebo a Eucaristia, participo da missa. Quer dizer, então, a gente vê esse mercado religioso até dentro da nossa instituição igreja. Né? Uhum. E por isso, eu acho que não é algo assim absolutamente negativo, porque a gente também vê alguns movimentos acontecendo. Né? Hoje, por exemplo, Vânia, existem paróquias na cidade de Caxias. Vamos pegar só a cidade de Caxias. Poderia pegar Bento, Carlos Barbosa e outro, Nova Prata. A quantidade de adultos que vêm buscando catequese para adultos. E muitos deles, como dizia o padre Gustavo, que eram protestantes, evangélicos, e que, assim, de uma hora para outra, vem com aquela sua mentalidade formada naquelas igrejas e vem para a Igreja Católica, né? E começa um processo muito bonito, inclusive, né? De conversão, de mudança de vida. E eu diria, assim, que o grande termômetro, a gente precisa considerar isso e ajudar os nossos catequistas de adultos a perceberem isso, é a vinculação a uma específica comunidade. Esse é o diferencial nosso católico. Nós somos vinculados a uma comunidade que é santa e pecadora, que tem defeitos, limites, mas que está caminhando, está buscando, né? Então, eu entendo assim, que a gente precisa trabalhar talvez de uma forma um pouco mais personalizada. Não massas, né? Até o INAPAS, eles apresentam até um exemplo, né? Eles usam o exemplo daquele livro que está sendo muito veiculado e vendido, né? Um livro chamado Café com Deus Pai. Né? Então, Deus quer tomar um café com você. Quer dizer, é bem íntimo. Meu Deus do céu, Deus quer tomar um café com a gente, Vânia. Então, personalizado. Então, essa dimensão da individualidade, né? Agora a gente está fazendo, até aqui no programa Razões da Fé, foi feita uma edição sobre o itinerário para o matrimônio. Então, casais preparados que acompanham esse casal para se preparar para o matrimônio. Não mais o curso de noivos com 45 casais, e, né? Então, a gente vem também tendo que se reinventar. A fluidez é tanta que nós precisamos também ajudar as pessoas a perceber o que é essencial. E eu repito, o termômetro é o vínculo com a específica comunidade.
No fundo, né, Leonardo, isso mostra a importância da renovação diária, né, das instituições, de manter alguns focos como necessários na própria questão da fé. Né? Porque quando as pessoas buscam, elas têm demandas, necessidades, elas querem um retorno, elas querem... E muitas vezes elas vão em outras religiões nesse sentido de buscas imediatas, né? Que não se faz isso de uma maneira tão fácil, sem conhecimento, sem informações. E por isso que eu acho que o censo, ele dá vários indícios... de que o que mais preocupa, talvez, para o Brasil, porque tem uma queda realmente em relação à questão da religião católica, mas também tem em relação a outras religiões, porque outras religiões também foram atacadas nesses períodos, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, em algumas pesquisas que eu realizei, muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de responder qual era a religião que ela praticava. Uhum. Como se fosse, existe uma crítica, se dissesse qualquer outra religião, né? Eu acho que isso hoje já foi alterado e foi... E talvez essa ideia de não ter religião, de não participar de uma instituição com, uma, com vínculos, com compromissos e responsabilidades, seja uma característica de, geracional, que talvez possa ser feita uma programação direta para isso, né? Assim, no sentido que por que, que as pessoas não estão buscando isso? O que, que elas estão buscando realmente como valores da sua vida? Né? Porque a questão... a violência que nós vivemos hoje, ela demonstra isso, né? Que é uma falta de valores, uma falta de conhecimento do mundo real, né? Uma falta de conhecimento da, da história. Fator, né? Não sabe a história, né? Como é que as pessoas podem negar o que aconteceu no passado para poder valorizar o presente?
Né? Esse é um, fator, um outro fator que você coloca, Vânia, que a gente precisa considerar, né? Nós vivemos num mundo profundamente virtual, né? E a fé, ela não é virtual, ela precisa do contato, ela precisa... Esses dias eu atendi uma senhora que veio se confessar com problemas de saúde gravíssimos. E ela se confessou especificamente por não poder ir à missa no domingo. Ali, neste caso, o virtual tem o mesmo valor. Ela diz, padre, eu assisto à missa no YouTube, imagina uma senhorinha. Eu assisto à missa no YouTube lá do Santuário de Caravaggio. É interessante, né? Agora, quando tudo se reduz ao virtual, né? Então, a gente tem um fenômeno dentro da igreja hoje, a gente não condena absolutamente, mas a gente reflete sobre esse fenômeno. Existe o terço da madrugada, o rosário da madrugada.
Os missionários digitais.
Os missionários digitais, né? E que conseguem agregar mais de quase 1 milhão de pessoas às 4 horas da manhã para rezar o rosário, 4 terços. Né? Por exemplo, estou dando um exemplo.
Na internet.
Meu Deus do céu, é a diocese inteira de Caxias conectada, alimentando a sua fé. Não estou colocando em questão isso. A questão que eu coloco é a seguinte, duas, na verdade. A primeira é o vínculo destas pessoas com a sua comunidade, com o seu ambiente. Porque na hora que precisarão da visita do sacerdote ou do ministro no hospital, não vão pedir para o padre que está conduzindo a oração do terço às 4 da manhã. Eles vão bater na secretaria paroquial do padre Gustavo. Esse é um primeiro ponto. E a outra coisa é o que isso agrega realmente para a vida das pessoas, né? É algo simplesmente para eu preciso fazer isso para mostrar para os outros que eu estou fazendo? Ó, que sentido tem uma religião que... Não estou colocando em questão o valor da oração, não, absolutamente. Porque
mas
eu gosto
às vezes
muito
a intenção...
Mas a intenção é, eu sou o super-homem, eu consigo fazer essa oração, eu acordo às 4 horas.
Talvez pode estar alimentando o ego da pessoa, né,
ego.
Que tá ali, né?
Muitas vezes, claro, né? A gente não pode julgar também, né? Mas...
Eu também não sei, vou colocar um elemento assim, parece que hoje também existe uma dificuldade em formar comunidade, porque tudo está muito móvel, né? Então, você pode pegar o seu carro, você não precisa participar onde é mais perto, né? Onde você vive geograficamente, você vai ali onde... Por exemplo, o padre Léo falou, né? Vem aqui para o Santuário de Caravaggio ou acesso à internet, né?
Tem as convenções de horários também, isso. Porque eu quero ir na missa às 7h45 da noite, então eu vou em São Pellegrino.
Isso.
Quero ir na missa às 10 da manhã, então eu vou ter que ir em Lourdes, em Caxias.
E eu acho que aí a dificuldade é realmente como oferecer uma experiência comunitária para o ser humano que está aí hoje, que não vai abrir mão de todas essas facilidades, né, flexibilidades, e que ao mesmo tempo ele precisa de um vínculo onde ele esteja com pessoas que conheçam a sua vida, que se ajudem, né?
Que é um elemento de identificação.
Isso, né? Onde ele tenha pertencimento, né? É. Eu me pergunto também isso muito, né? Em Caxias do Sul nós temos 29 paróquias, né? Então é um... Se a pessoa não se identifica num lugar, vai em outro... Enfim, né? E é uma cidade grande, né? Muitas pessoas. Né?
Mas também aqui cabe uma pergunta, né? Nós temos lá quase 300 mil católicos em Caxias do Sul. Hoje, se contabilizássemos nessas 29 paróquias, somando um mês de celebrações, quantas pessoas participam das missas vinculadamente e estão na comunidade? Né?
É por isso que o censo ele precisa, de certa forma, ser relativizado, né? Por exemplo, um dos dados... Um dos dados que o INAPAS nos apresenta e nos questiona é o seguinte: as pessoas que fizeram o recenseamento, elas questionaram pessoas acima de 10 anos. Mas se a gente olhar o público da catequese, da diocese, quantas crianças, tu lembras quantas crianças a gente tem na catequese? Eu não tenho o dado.
Nós temos em torno aí de...
Na diocese.
Em torno de 7 mil crianças ao todo.
7 mil crianças. É, se elas fossem...
Buscando dados de 2022, claro.
Claro. Aqui, uma pergunta que eles colocam aqui na avaliação...
Os dados abertos aqui, 4.795 receberam a primeira Eucaristia, 4.109 receberam a Crisma.
Então,
8.800. Então, assim, que possíveis diferenças aconteceriam no resultado do censo se as crianças até 10 anos fossem consideradas na consulta sobre religião? Né? Então, por isso que eu digo, né? A gente tem que, de certa forma, relativizar, valorizar, porque realmente são dados impressionantes.
Nos ajudam a ter um alerta.
Claro, claro.
Mas a questão da catequese, ela é importante, no fundo, no início é uma escolha dos pais, mas também para as crianças é importante verificar os hábitos dos pais em relação à questão da frequência religiosa.
Que é um grande desafio para nós, como igreja, né? Tentar ajudar os pais a se sentirem também pertencentes, né? Uhum. Eu vejo na minha casa, tá? As dificuldades que temos, que eu tenho uma sobrinha neta já, a Ana Clara. E difícil, assim, a mãe e o pai poderem irem na missa, que é a missa da catequese. Não devia existir missa da catequese. Toda missa do domingo é missa da família, né? Então, esse entendimento é muito, muito desafiador para nós como igreja. E eu acho que é um terreno maravilhoso para a gente poder projetar, pensar projetos de evangelização, né?
Eu tenho uma experiência que eu passei com meus filhos, né, quando eu estava fazendo doutorado na Itália, que a missa das 10 na paróquia que eu frequentava, ela era a missa das crianças. E o padre, o pároco, era uma pessoa com bastante conhecimento, e ele falava para as crianças, numa linguagem para as crianças.
Que legal.
E essa experiência era muito... forte, porque as crianças, eu vejo meus filhos, né, eles gostavam de ir, assim, de ouvir, e aquilo era uma mensagem que ficava na questão daquela semana. Eu acho que essa questão da linguagem também para as crianças, né, a questão das mensagens do Evangelho, que possam entender o que seja realmente a ideia
codificar,
do compartilhar,
né? Codificar para elas.
Uma linguagem acessível, né, amorosa, eu diria, que ela era uma mensagem, fazia parte de uma comunidade afetiva que vivenciavam uma mensagem afetiva.
A gente vê isso com os coroinhas, né, tem muitos coroinhas. Bom, você deu um exemplo de uma criança que conseguiu conduzir a avó à fé católica, né? Mas quantos coroinhas nossa diocese tem? Eu não faço ideia agora o número exato, mas assim, quantas famílias retomaram a fé porque o filho tem que servir no altar aquele domingo, né?
Sim.
No último encontro de catequistas, de coroinhas, eram em torno de 600 pessoas, né, contando com os pais acompanhando, então em torno de 450 coroinhas, né, que foram para o encontro diocesano, fora aqueles que não puderam por uma razão ou outra.
Sem falar nos outros encontros que aconteceram nas outras regiões, né,
do diocese. Mas isso que vocês falam de decodificar, a gente percebe muito que para as gerações mais jovens tem que sempre se reinventar uma linguagem, né? Para que chegue para eles, que seja atrativa, né? Que estimule a participação, né? Isso é...
Talvez seja esse, Padre Gustavo, um dos nossos desafios para fidelizar mais essas pessoas que se declaram como católicas?
Olha, eu acredito que é um caminho, até eu sempre digo assim, que eu sempre acredito muito que a juventude, mesmo aquela juventude que se vê como sem religião, no fundo, nós temos esse desafio de entender as linguagens deles, do que é importante para eles hoje, e a partir disso também entender como nós vamos propor aquilo que é uma vivência de fé. Porque a gente vê a cada geração que vem, né, que vinha no passado e que vem agora, X, Y, Z, Alfa, não sei mais o que, né, já tem isso, né, eles falam assim das diferenças, cada uma parece que carrega uma necessidade específica, né, são coisas que vêm ao longo do tempo, então isso é muito importante, eu vejo assim. Hoje, para os jovens mais jovens, a importância de ver algum conteúdo de fé nas redes sociais, seja no TikTok, Instagram, né, de poder compartilhar isso. Então, tem que ser coisas muito bem produzidas, muito bem feitas, que sigam as trends, né, as questões, assim. E é, por exemplo, diferente de alguns jovens, me recordo da minha juventude e pessoas um pouquinho mais velhas, assim, em que a questão de fé passava por discussões intelectuais, né? Então veja como muda cada
geração.
Pelas
nossas discussões como aqui, né?
É, como aqui, por exemplo, né? Mas isso para mim, quando era jovem, era importante. Agora, para os jovens que têm 15, 16, o importante é ver o seu conteúdo no TikTok, né?
Sendo
por exemplo,
compartilhado.
Sendo
o
compartilhado.
O número de...
E isso, porque aí a socialização dele está por ali, né? E isso é interessante, assim, né? Isso, por isso que essa questão da linguagem religiosa, ela a cada vez mais tem que ser reinventada para cada geração, né?
É, renovar nunca é algo simples, né? Para renovar é sempre importante fazer uma leitura daquilo que realmente está acontecendo, né? Para poder atingir os objetivos previstos. E renovar na questão espiritual é muito mais difícil. Né?
E essa é a minha pergunta.
Uma luta com material espiritual, né?
Essa é a minha pergunta para o Padre Léo, né? O que nós, enquanto instituição, igreja, quais os passos que a gente precisa dar justamente para mudar, para facilitar a linguagem, para incluir nestas pessoas de uma forma que elas se sintam parte do processo?
Bom, primeiro gostaria de trazer aqui dois elementos para contextualizar. O primeiro deles é que, como Diocese de Caxias do Sul, nós tivemos ajuda deste jovem que está conduzindo o programa, o Felipe Padilha, que fez um baita de um trabalho avaliando os dados do censo de 2010 com o censo de 2022 e que está disponível no site da Diocese.
No site da Diocese.
É bem interessante, todo mundo pode acessar o site e vão ver exatamente município por município uma comparação de quando no censo de 2010 e hoje. Onde houve crescimento de católicos, onde houve crescimento de evangélicos, onde houve o crescimento daqueles que se dizem sem religião. Muito interessante. Para a gente ter uma ideia, 928.793 pessoas na população geral do censo dentro do nosso território, 611.083 pessoas católicos no território da diocese, 126.511 evangélicos, 37.455 pessoas sem religião. Como a gente falou antes, a gente precisa relativizar esses dados, mas eles são o que a gente tem plasticamente diante dos nossos olhos. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, nós como Diocese, Vânia e queridos ouvintes, nós estamos concluindo um processo muito importante que foi feito de escuta das 984, nem todas conseguiram fazer o processo, mas a gente formou agentes missionários para escutar as comunidades.
Então, temos
as comunidades,
mais de 80% de adesão.
Mais de 80% de adesão. As pessoas se reuniram com um formulário que nós elaboramos como coordenação de pastoral e com os conselheiros, né? E perguntas do ontem, foi muito interessante, todos puderam fazer a memória da sua comunidade. Hoje e daqui 10 anos. Então o pessoal também se questiona, né? Nós éramos uma comunidade viva e agora como estamos? Estamos meio mornos, estamos vivos, estamos, como dizia o Papa Francisco, somos uma igreja em manutenção ou somos uma igreja em saída, preocupada na evangelização, né? Então eu acho que talvez um dos dados mais importantes que estão surgindo desta escuta que agora a gente está lendo assim com bastante atenção, todas as respostas, numa grande equipe, em muito tempo, vamos precisar de uns 2 meses mais para terminarmos, é que nós precisamos, primeiro, estar inteiros quando estamos fazendo alguma coisa. E isso é o que vai fazer com que as pessoas se sintam atraídas, né? Quando o padre está celebrando a missa, está celebrando a missa com convicção, e quando está na porta da igreja acolhendo as pessoas, não está olhando o celular, está simplesmente acolhendo, olhando nos olhos. Então, a personalização da relação, né? Então, eu acho que vai passar também por uma reestrutura diocesana na organização de comunidades, que eu nem diria comunidades com a igrejinha, com a capela, físicas, né? Físicas, mas comunidades ambientais, né? A gente vê ali as pessoas que se reúnem a cada 2 semanas para rezarem juntas. É aquilo que no início do cristianismo acontecia, aquilo que aconteceu quando os imigrantes italianos chegaram aqui, e que nós acabamos perdendo um pouco porque a gente massificou demais a fé, no meu entendimento. E agora a gente precisa reconstruir essas pequenas comunidades. Acho que passa por isso. A reevangelização, né, e a adesão das pessoas é por pequenas comunidades mais vinculadoras, vinculativas, e alimentar a fé. É isso que a igreja pode oferecer.
Muito bom. Eu agradeço a professora Vânia, padre Léo, padre Gustavo pela presença. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana. Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Nós vamos nos despedindo, desejando a você uma abençoada semana. Fique bem!